Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Andréa Cerqueira e hoje eu vou conversar com Pablo Leão, que concluiu o doutorado em Administração de Empresas na FGV-AESP. Ele ganhou o prêmio de melhor tese no programa de doutorado em 2022, investigando o papel dos gestores na transformação digital das empresas. Vamos lá saber um pouco mais sobre isso? Olá, Pablo, seja bem-vindo. Muito obrigada por você disponibilizar um pouco do seu tempo para compartilhar sobre a sua pesquisa conosco. E para começar, eu gostaria que você falasse sobre o seu tema e o propósito do seu trabalho.
Eu agradeço muito por me convidarem, agradeço ao Blog Impacto por oferecer esse espaço para que a gente possa disseminar a pesquisa acadêmica. Acho que isso é extremamente importante que outros públicos tenham acesso aos resultados que a gente encontra com as nossas pesquisas. Então, falando um pouquinho sobre o propósito do trabalho, esse projeto ele tenta compreender melhor qual que é o papel e quais são as capacidades que gestores precisam desenvolver para influenciar os processos de mudança organizacional. E mais especificamente, o interesse aqui é pela transformação digital. A importância da transformação digital para as organizações, ela tem sido um tópico recorrente, especialmente depois da pandemia, não só em pesquisas acadêmicas, mas principalmente e primeiramente em relatórios de consultoria e até mesmo em pautas de política pública. Ou seja, é um assunto importante para as empresas, é importante para que essas empresas elas se mantenham competitivas e para isso elas precisam se ajustar aos avanços tecnológicos, alinhando esses aos seus processos e também à sua estrutura. Não é uma jornada simples e nem fácil. Essas empresas elas precisam encampar diversas mudanças que vão além da inserção de novas tecnologias, elas precisam realinhar estratégia, criar novas estruturas, alterar sua cultura organizacional. Esses aspectos eles já foram discutidos e tratados em diversos trabalhos, porém, poucos desses trabalhos são focados no papel dos gestores. Com o intuito de preencher essa lacuna nas pesquisas, o projeto tenta entender esse fenômeno com um pouco mais de profundidade. Então, o projeto ele busca responder como os gerentes apoiam e influenciam o processo de transformação digital nas organizações. Como essa não é uma pergunta simples, é bem ampla, eu tento responder ela em três diferentes artigos que focam em aspectos específicos nesse processo de transformação.
Pablo, realmente esse é um ponto muito interessante. Conta pra gente, quais foram os principais resultados encontrados?
Então, no primeiro artigo, foi entender melhor como trabalhos acadêmicos têm tratado o papel dos gerentes em mudanças organizacionais. Foi uma revisão de trabalhos passados. A minha perspectiva ela foi muito importante por alguns motivos. Primeiro, ainda existe uma escassez de trabalhos acadêmicos que foquem no papel dos gestores, especialmente no contexto da transformação digital, ou seja, o nosso conhecimento é bem limitado ainda nesse contexto. Segundo, porque a transformação digital ainda se confunde muito com outras mudanças organizacionais, o que geralmente traz a indagação sobre o que tem de diferente, por que a gente precisa estudar a transformação digital, ou se é necessário compreender esse fenômeno como algo novo, ou se ele é simplesmente uma repetição de outros processos de mudança. Então, integrar a literatura de diferentes perspectivas em mudanças organizacionais, como, por exemplo, estratégica e mudança tecnológica, foi possível mapear os principais aspectos gerenciais que emergem e influenciam processos de mudança nas organizações, independente se é uma mudança estratégica, tecnológica ou estrutural.
Pablo, sem dúvida, a revisão de literatura é um início importantíssimo aí para o desenvolvimento das pesquisas, né? O que você encontrou nessa revisão que você fez?
A partir dessa revisão, então, os resultados eles sugerem que as características dos gerentes, como personalidade e aspectos demográficos, o background, experiência, educação, cognição e capacidades são os principais aspectos que influenciam as mudanças nas organizações. Essa influência ela pode acontecer de diferentes formas, né? Como, por exemplo, maior ou menor resistência à mudança, habilidade de perceber oportunidades, interpretar sinais internos e externos, dentre muitos outros. O próximo passo, então, foi discutir se esses aspectos se mantêm ou se alterariam no contexto da transformação digital. Para isso, então, eu integro esses achados com aspectos que são distintivos, no contexto da transformação digital, como, por exemplo, ambiguidade, incerteza, a crescente ideia de que as indústrias elas estão cada vez borderless ou sem fronteiras, a quantidade de dados que as pessoas precisam lidar, ou big data, o surgimento constante e rápido de novas tecnologias e alguns outros aspectos. Essa integração, então, ela busca discutir como essas categorias se mantêm ou se alterariam no contexto da transformação digital. E alguns insights, eles emergiram dessa discussão. Eu vou destacar dois deles, que eu acho que são os mais relevantes. O primeiro é que a transformação digital, ela quebra as fronteiras das indústrias e expande a rede das empresas. Essa mudança, ela pode reduzir a relevância de experiências gerenciais, que são geralmente focadas em uma única empresa ou indústria. Um exemplo recente da quebra de fronteiras das indústrias e de como existe uma expansão das redes empresariais é a parceria entre a Ford e o Google. Essa parceria ela visa desenvolver veículos autônomos e explorar novas oportunidades de negócios que vão além do mercado automotivo tradicional. É uma forma de olhar de dar o próximo passo para as duas empresas, né? E elas precisam unir ali, os gerentes, eles precisam unir e usar capacidades que vão além de uma única empresa e de uma única indústria. O segundo insight que vem dessa revisão é que a quantidade de dados e a facilidade de acesso aos dados, elas exigem que os gestores expandam seus limites cognitivos. O que eu quero dizer com isso é que os gerentes, eles precisam estar muito mais atentos e responsivos a essas mudanças. Porque nesse contexto elas são cada vez mais constantes, são cada vez mais rápidas e elas podem impactar as empresas e os negócios da noite para o dia. Um exemplo dessa necessidade é o que a gente viveu com a pandemia e que ainda a gente talvez ainda sinta esse efeito. A pandemia, a COVID-19, ele impulsionou de forma muito rápida a adoção de tecnologias digitais, de modo que permitisse o trabalho remoto e uma comunicação mais ágil, virtual. E os gestores eles precisaram se adaptar rapidamente a essas mudanças e encontrar maneiras de manter suas empresas operando de forma eficiente em um ambiente muito incerto e de constante mudança.
Muito bom, Pablo. E como é que o desenvolvimento dessa primeira parte te ajudou a dar continuidade na sua pesquisa, na elaboração do seu trabalho?
Então, ter esse entendimento ajudou a seguir para a parte empírica do projeto. E foi a segunda parte, né? O segundo artigo. Então, a ideia aqui é que, sim, existem indícios que os gestores eles precisam atualizar suas capacidades para as novas demandas do contexto digital. Então, a pergunta agora é como esses gestores desenvolvem essas capacidades e como essas capacidades apoiam a transformação digital das suas organizações. Então, para responder essa pergunta, foi conduzido um estudo de caso múltiplo com empresas brasileiras que estão passando por um processo de transformação digital e que apresentavam sinais de bons resultados. Muitas dessas empresas elas têm sido acompanhadas por alguns anos pelo Centro de Estudos em Competitividade Internacional da FGV-ESP, e isso foi muito importante para a coleta dos dados. No total, a pesquisa contou com 12 gerentes entrevistados em 6 empresas brasileiras.
Dos resultados encontrados nesse estudo de caso, quais você pode destacar para nós?
Os resultados do estudo de caso, ele sugere que existem três capacidades gerenciais que se sobressaem no contexto digital e que apoiam as empresas no processo de transformação digital. O primeiro é o Focus Scouting, que em uma tradução livre seria uma busca focada. Essa capacidade gerencial ela apoia principalmente as empresas a identificar novas oportunidades e ela está relacionada com uma atenção focada dos gerentes e necessidades dos clientes em estarem em constante alerta às novas soluções digitais que são lançadas. Para desenvolver essa capacidade é muito importante que os gestores eles desenvolvam suas experiências digitais e também sejam aptos a um aprendizado constante, a uma curiosidade digital quase empreendedora. A segunda capacidade identificada, a Collaborative Experimentation, que é uma experimentação colaborativa. Ela oferece suporte para a empresa em aproveitar as oportunidades que foram identificadas, e essa capacidade gerencial permite que os gestores realizem projetos de alto risco de uma forma mais ágil, experimental e também colaborativa, especialmente com clientes e fornecedores e outros parceiros da cadeia de valor da empresa.
Isso é bem interessante, Pablo. Mas o que que os gerentes precisam fazer para desenvolver essa capacidade?
O desenvolvimento dessa capacidade, ela depende principalmente que os gerentes tenham habilidades analíticas e também da sua experiência situacional. Essa experiência situacional, ela transcende uma experiência limitada a uma indústria ou uma empresa ou a um departamento específico. Ela está mais relacionada com uma experiência que os gerentes constroem ao longo da sua carreira em conseguir convergir diferentes disciplinas, diferentes ideias, não só de uma empresa, mas de outras empresas onde ele trabalhou e de outros projetos que ele participou. A terceira capacidade identificada é a persuasive integration, que é uma integração persuasiva, digamos assim. Ela está especialmente relacionada ao processo de reconfiguração e adaptação das estruturas da empresa. Lembrando que essas empresas elas estão passando por uma modificação, por uma mudança, então elas precisam alterar e mudar suas estruturas e a sua cultura organizacional. Então essa capacidade ela está principalmente relacionada com a capacidade de gestores em conseguir persuadir pessoas e promover uma cooperação integrada em toda a organização. Essas organizações tradicionais elas tendem a ter um nível hierárquico mais demarcado. Então é um desafio para esses gerentes conseguir ir além dessas demarcações departamentalizadas e conseguir fazer com que as pessoas colaborem de uma forma transversal na empresa. Para esses gestores, eles precisam ter acumulado e utilizar as experiências das etapas anteriores, eles precisam ter ownership dos projetos desenvolvidos para conseguir vender esses projetos, e eles precisam ser extremamente flexíveis, especialmente porque o papel deles também acaba mudando um pouco, eles se tornam mais facilitadores do processo de transformação. Esse trabalho, ele ilustra como os gestores precisam, de fato, atualizar suas capacidades, experiências e habilidades, e como essas capacidades elas apoiam suas empresas no processo de transformação digital.
Nessa investigação, você verificou algumas empresas nesse estudo de caso? Pode compartilhar conosco algum exemplo do que essas empresas têm feito para desenvolver as capacidades, habilidades da gestão?
Um exemplo de uma empresa que tem feito isso é a IBM. A empresa ela tem promovido uma série de iniciativas para capacitar seus líderes e colaboradores, incluindo treinamento em habilidades digitais, contratação de profissionais com expertise em tecnologia e parcerias estratégicas com empresas de tecnologia para impulsionar a inovação. É importante salientar também que essa renovação das capacidades, ela nem sempre é feita por uma iniciativa da empresa. Muitas vezes ela é feita por iniciativa do gerente. O poder disso é um pouco menor quando a empresa toma iniciativa de promover isso. O ganho pode ser muito, muito maior. E, contudo, ainda fica a pergunta se de fato a capacidade dos gerentes pode influenciar o processo de mudança das empresas no contexto da transformação digital. Para responder essa questão, essa pergunta, eu realizei um estudo quantitativo, utilizando 646 empresas que estão listadas na Bolsa de Nova York. Nesse estudo, eu introduzo o conceito MAD, que a sigla em inglês, Managerial Attention to Digital, que é a atenção gerencial ao digital. Esse construto, essa medida, ela tenta capturar, com o passar do tempo, longitudinal, o nível de atenção dos gerentes a questões relacionadas à transformação digital, como, por exemplo, tecnologias digitais, processos guiados por dados e processos digitais. A hipótese base desse projeto é que quanto maior a atenção dos gerentes ao digital, a esses aspectos, mais provável seria que as empresas conduziriam mudanças estratégicas.
E essa hipótese foi confirmada?
Essa relação ela foi comprovada pelos testes estatísticos que eu realizei, ou seja, os gestores eles estão atentos às questões digitais e essa atenção ela tem uma relação positiva com o processo de mudanças estratégicas nas organizações. Além dessa relação, eu apresento alguns outros argumentos que podem influenciar o nível de atenção dos gerentes. Primeiro, eu considero que existem características individuais dos gerentes e argumento que gerentes com uma educação nas áreas de ciência, tecnologia, matemática e engenharia estariam mais propensos a prestar atenção aos aspectos digitais, e isso impactaria positivamente a mudança estratégica de suas empresas. Esse argumento ele é apoiado pelo que revisamos no começo do trabalho, né? Ao compreender que a educação ela pode impactar diferentes crenças, capacidade de interpretação e análise de oportunidades. Contudo, esse resultado ele sugere que não existe essa relação entre educação e atenção gerencial, ela não é significativa nesse contexto. O segundo aspecto que eu olho nesses testes é considerando o contexto organizacional. Eu argumento que a relação que as empresas, a empresa focal tem com outras empresas, nesse caso startups, também pode influenciar positivamente a relação de atenção gerencial com a mudança estratégica das empresas. Eu mensuro essa relação de duas formas. Uma, através da aquisição de startups, ou seja, se a empresa focal adquiriu uma startup durante esse tempo, ou investimento, se a empresa focal investiu em startups. Então aqui é o que a gente chama de dummy, é sim ou não, não existe uma variação. Esse argumento ele encontra suporte na literatura porque sugere que as empresas e seus gestores eles podem ter uma imersão em um novo contexto, no caso, contexto das startups, que são mais inovadoras, e que isso pode influenciar o nível de atenção em assuntos que estão fora do seu campo cognitivo, do seu contexto. Nesse aspecto, novos resultados sugerem que o investimento em startup ele pode sim ter uma influência positiva na atenção dos gestores, porém, para nossa surpresa, a aquisição de startup ela não mostrou significante.
Sim, sem dúvida é uma surpresa. Mas por que isso?
O que pode gerar esse resultado é que a possibilidade que, ao investir uma startup, gestores tendem a acompanhar seu desenvolvimento de uma forma mais próxima e paralela ao longo do período, enquanto a aquisição, a tendência é que logo após a aquisição da startup, essa empresa, que geralmente é menor do que a empresa focal, seja sugada pela estrutura da empresa focal.
Maravilha, Pablo. Esses são pontos realmente bastante interessantes na sua investigação. Conta para nós quais foram as principais contribuições, assim, o que que você acha que o seu trabalho traz para essa área do conhecimento?
Eu acredito que o conjunto dos três estudos eles oferecem contribuições teóricas e gerenciais importantes. Primeiro, olhando para as contribuições teóricas, eu consigo integrar teorias tradicionais como mudança organizacional, visão baseada em recursos e a visão baseada em atenção para compreender um fenômeno que comparativamente ainda é pouco explorado na perspectiva dos gestores. Esses estudos em separado e juntos eles avançam o nosso entendimento sobre a influência dos gestores no contexto da transformação digital. E um outro ponto é que, através dos estudos, é possível estabelecer que as capacidades gerenciais elas precisam de fato se adaptar e serem renovadas para que os gestores possam apoiar a transformação digital das suas organizações. Um exemplo aqui é que os gerentes eles precisam estar mais atentos e responsivos às mudanças, porque elas, nesse contexto, são mais constantes, mais rápidas, e tem o poder de impactar negócios da noite para o dia. Um exemplo recente é o ChatGPT. Ainda a gente não sabe bem quais são os impactos dessa ferramenta para os negócios, tem sido discutido bastante, mas uma coisa é certa, a disseminação tem sido extremamente rápida e tem afetado diferentes tipos de negócios, e os gerentes, como tomadores de decisão, precisam estar atentos a essas mudanças. E por fim, eu acho que o trabalho ele confirma que a atenção dos gerentes aspectos digitais, ela pode de fato desencadear mudanças estratégicas nas empresas. E isso é especial para empresas que oferecem um ambiente que estimule a ampliação do campo de atenção dos gestores.
Como é que as empresas podem fazer isso?
Uma forma de fazer isso, como um dos estudos confirma, é criar condições onde os gerentes eles consigam experienciar ambientes inovadores e com estruturas e culturas que promovam a mudança digital, né? Que ajudem eles a transpor essas mudanças para as suas empresas, para as empresas focais.
Maravilha, Pablo. Como é bom podermos ouvir sobre as pesquisas que têm sido feitas numa linguagem mais acessível para aprendermos um pouco mais com vocês, pesquisadores. Tem algum outro ponto que você queira destacar aí antes e fique à vontade para fazer os seus agradecimentos?
Como esse trabalho é um trabalho proveniente de uma tese acadêmica, eu acho que é importante salientar alguns aspectos, né, desse processo. Que apesar da tese ser em diversos momentos um processo solitário, eu sempre acho importante salientar que ele não precisa de fato ser. O que eu quero dizer é que a gente precisa ter condições de buscar e devemos pedir ajuda. E eu acho que é importante que, primeiro, seja esclarecido que existem, óbvio, diversas realidades, especialmente no Brasil, mas eu acho importante que a gente não normalize o discurso que tenta solidificar a ideia de que um doutorado ele deve ser traumático, deve ser extremamente difícil. Não precisa e nem deve ser. Pelo contrário, acho que a gente deve prestar atenção a esses casos e a gente precisa desenvolver novas práticas que ofereçam apoio aos novos pesquisadores, especialmente em contextos de tantas desigualdades como o contexto brasileiro. Eu acho que isso é importante deixar esse pequeno depoimento para que tomadores de decisões prestem atenção a esses aspectos, né? Dito isso, eu agradeço o apoio que eu tive na minha jornada. Eu acredito que eu tive talvez um pouco de sorte, porque foram muitos aqueles que aquelas que estiveram ao meu lado nessa jornada. A minha orientadora, a professora Maria Teresa Fleury, tive mentores e amigos como a professora Marina Gama, professor Chico Aranha, que me ajudaram em diversos momentos no processo e muitos outros que me aconselharam e apoiaram no processo. E, sobretudo, minha família, né, que sempre me incentivou e a quem eu sou eternamente grato por todo o suporte. E, mais uma vez, eu agradeço ao espaço e a oportunidade de disseminar a minha pesquisa. Obrigado.
Excelente, parabéns mais uma vez por você ter ganhado o prêmio de melhor tese por esse trabalho. E nós ficamos muito felizes e desejamos muito sucesso.
Este foi mais um episódio do Podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Se você se interessou, ouça outros episódios. Nos acompanhe nas redes sociais e também no blog Impacto da FGV-ASP. Eu sou Andréa Cerqueira, fiz o roteiro e a edição desse episódio e contamos com o apoio do FGV-ASP Pesquisa e Publicações. Até a próxima!